prazer, estou de volta, Cristo em casa, revendo você, meu grande amigo, meu querido irmão, pastor Eliel do Carmo, também nosso companheiraço, pastor Anésio Sarmento, nosso deputado estadual Fábio Silva, ladeados que estamos aqui pela Ana Grace, pela Sulamita, e todos nós aqui aproveitando, aprendendo, desfrutando do talento na mesa de som desses craques aqui do som, da sonoplastia, o André Luiz e o Haroldo Guimarães. Você ouvinte nesse mundão de Deus pela internet, que bom, a internet leva a rádio mais longe. Tomara que de alguma forma a gente consiga trazer uma reflexão que seja útil para mim e para você. Na terça-feira passada falei sobre o capítulo 5, versículo 1 da Carta aos Romanos. Hoje eu quero me deter mais nos seguintes versículos 2, 3, 4 e 5. Então, eu falei na terça-feira passada a respeito de sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Hoje eu quero falar pelo qual também, versículo 2 em diante, temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Me lembro como se fosse agora que recentemente falei sobre esse tema aqui, mas tantos acontecimentos ocorreram desse período que eu falei para cá, que me parece oportuno voltar à lembrança essa explanação. Certamente vou usar termos diferentes, porque eu tenho muita dificuldade em gravar o que eu falei e repetir. Se eu fizer um sermão aqui hoje e eu tentar refazê-lo, eu só falo tudo diferente, eu me perco todinho. Então eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu não tenho nada anotado. O que eu errar, errei porque errei. O que eu acertar, acertei porque acertei. Aliás, é uma frase genial essa, né? Então, tem nada anotado aqui. Estou com a Bíblia aberta no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. E eu não sei se você já notou uma expressão que todos nós falamos. Todos nós. Quem ainda não falou, vai falar a expressão. Assim, primeiro, um adágio popular, eu era feliz e não sabia, todo mundo vai falar ou já falou essa frase. E uma outra frase colada nessa, que é muito real, eu já falei, você já falou, e muitos vão falar ainda. Ah, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, o meu casamento não teria acabado, a minha empresa não teria acabado, eu não teria saído da igreja, eu não teria rompido com meu filho, eu não teria, etc. e tal. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, quantas vezes nós todos proferimos essa frase? E também afirmo, os que não falaram ainda, vão falar um dia. Por quê? Porque a experiência da vida, adquirida com o viver, com o tempo, a filosofia não traz experiência da vida, a teologia não traz, a psicologia não traz. Só tem uma coisa que traz experiência na vida. É o dia após dia. É o cada dia. A maior escola da vida é a própria vida. E o melhor tempo para se aprender é o dia a dia. Não há teologia, filosofia, antropologia, sociologia, psicologia e qualquer outra guia que quiser que seja melhor do que o dia a dia para proporcionar a experiência ao ser humano. E é comum. Você vive uma problemática e tem uma reação. Normalmente, muita gente extrapola a reação, né? Tem a física que diz que a cada ação é uma reação. Mas ela parte da premissa que a reação deve ser proporcional à ação. É o caso da legítima defesa, quando você dá aula de direito penal. Quem repele injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente os meios a que dispõe, encontra-se em legítima defesa, para salvaguardar direito seu ou de terceiro. Moderadamente, ou seja, a reação tem que ser sempre proporcional à ação. A minha defesa não pode extrapolar o peso da agressão que eu estou sofrendo, porque senão eu respondo pelo excesso culposo ou doloso, dependendo da situação. Então é comum, você hoje, eu estou com problema aqui, eu saí da igreja, mas se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, sabe, eu briguei com a minha filha quando ela engravidou, hoje nós temos um pé atrás um com a outra, mas sabe, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, teria encarado diferente, eu rompi o casamento, eu saí da empresa, eu briguei com um amigo, eu não falo com fulano, mas a experiência, eu ainda espero um dia consertar. Isso é a coisa mais comum na boca do ser humano. Porque o dia a dia subsequente ao dia do acontecimento produziu nessa pessoa experiências tais que mostram que, se paciência tivesse tido, habilidade, serenidade, tivesse pavio curto, teria tido uma reação completamente mais apaziguadora, mais amena para aquela ação que estava acontecendo, aquele descontentamento, do que efetivamente tomara. E agora vê as coisas. Você quer ver um exemplo? Vamos supor que... um exemplo aqui meio aleatório, que eu estou pensando agora aqui. O filho de alguém briga com o filho de outro alguém. Pronto, uma briga feia. E aí os pais se doem. E aquilo causa um problema tremendo para os pais, e um dos pais tem um AVC. Por causa daquela briga, aquela confusão, o pai ficou com AVC. A pressão arterial subiu, teve uma hipertensão fulminante, passou a ter um AVC, agora está com sequela. Todo torto, falando torto, braço torto, não anda direito. E daqui a pouco, aquelas duas pessoas que brigaram, ficaram de bem, hoje se dão bem, e aquele pai não tem mais como reverter as sequelas do AVC, acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico, quando fecha a artéria e o sangue não passa, ou hemorrágico, quando a artéria rompe e derrama sangue sobre toda a cavidade craniana. Pronto. Então, dois filhos brigaram, e foi feia a briga, e um dos pais tomou aquilo para si, não aguentou, teve um AVC, está hoje cheio de sequela, e daqui a pouco aqueles duas pessoas que brigaram se reconcertaram, estão de bem, vivendo harmonicamente, e está lá o pai torto, não fala, não vê, não anda, olha que coisa. Ou seja, consequência muito mais danosa, reação mais danosa do que a ação. Isso está aí, um monte de gente está ouvindo agora, deve passar por esse problema. Mas diferentemente teria sido se essa pessoa que teve o derrame tivesse tido a serenidade de encarar, não, escuta, daqui a pouco passa, isso daqui a pouco se resolve, é o que Jesus chama de pacificador, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra, os pacificadores. Entende? Ele teve capacidade, ele foi pacificador, ele foi aquele cara que jogou água na fogueira, e não lenha. Pronto. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí você poderia dizer, peraí, falar isso é fácil, mas ninguém sabe a reação que vai ter na hora. Concordo também, é verdade. Ah, de repente a pessoa não teve condição, explodiu. Não importa. Ou por isso, ou por aquilo, nessa parábola que eu estou falando, certo é que os dois que brigaram hoje estão de bem, e o que se doeu mais está com um derrame torto, que não reverte mais. Houve um acidente grave cerebral, uma sequela grave, e os dois que brigaram estão bem, viajam juntos, se dão bem, um vai na casa do outro, viraram compadre, comadre, e o outro teve, não tem mais jeito. O que significa? A reação foi muito maior e mais danosa do que a ação. Então a tribulação, ela produz essa paciência, né? Ou pelo menos deve produzir, se ela não produzir em mim, é porque eu não permiti, mas é o que deveria acontecer. É isso que Paulo diz. Eu já falei, na vez que eu falei sobre esse tema aqui, eu dei um exemplo também clássico no meu gabinete pastoral. Eu tive alguns casos de moças que engravidaram antes de casar, e foi um problema para os pais. Mas foi uma loucura. O pai queria matar, outro queria botar a filha para fora de casa, outro queria enforcar, outro queria degolar, outro queria desfilhar, não é mais, você não é mais meu filho a partir de hoje, e tal. Certo é que houve todo esse rebuliço, e quando a criança nasceu, esse mesmo pai que ia matar, degolar, enforcar, destituir da paternidade, pega aquela criança e fica jogando pau. É a cara do avô, é a cara do avô, é a cara do avô, é a cara do avô. Eu falei recentemente esse exemplo aqui.
Agora é de hoje o do derrame cerebral. O que, que significa essa parábola? Se quando a criança, a moça chegou lá engravidante do casamento, o pai chama, poxa, olha só, não foi ideal, não foi isso que eu te ensinei, é uma pena, você não está preparada para isso. Você, não digo nem que envergonha mais a família, se você quer a minha opinião, porque está tão comum hoje. Entendeu? Eu não sei qual é melhor hoje. Se é a filha engravidante do casamento, ou o filho aparecer gay também, é uma maluquice que eu estou. Eu estou mais perdido do que cachorro quando cai do caminhão de mudança. Eu não sei mais nada. Mais uma hipótese aleatória. Se o pai tivesse tido um diálogo, olha só, não foi legal o que você fez. A gente esperava casar você na igreja, bacana e tal. Você antecipou uma fase que você não está preparada para ela, agora vai ser uma correria e tal, não sei o quê, papapá. E acalenta a filha. Esse pai vai ter legitimidade de quando a criança nascer jogar a porta. É a cara do avô, é a cara do avô, é a cara do... Eu registrei uma frase, eu tenho um livro de poesia, de crônicas, escrito e registrado, e tenho também algumas frases que eu registrei. Uma delas é essa. Suportar o revés com dignidade para curtir o sucesso com legitimidade. Isso é uma frase que eu registrei. Suportar o revés com dignidade para curtir o sucesso com legitimidade. E me parece, então, que esse pai que teve esse diálogo nessa parábola que eu estou fazendo, pois é, não ficou legal, você podia ter evitado isso, não foi falta de orientar, de conselho, você vai pagar agora um preço porque você não está preparado ainda, não tem nada pronto, você podia estudar, com o filho agora vai ser mais difícil, você vai ser prejudicado, pronto, já falou que tinha... Esse pai, quando o filho nasceu, o neto, ele é a cara do avô, ele tem essa legitimidade. Mas me parece que nesse exemplo aleatório, essa parábolazinha que eu estou fazendo aqui, me parece que falta essa mesma legitimidade daquele que vai sair de casa, vai para fora de casa, eu vou te degolar, eu vou te enforcar, eu vou cortar tua língua. Eu acho que esse pai tem que ter acanhamento quando pegar esse neto. É a cara do avô, é a cara do avô, é a cara do avô. É como essa filha olhasse para ele e disse assim, poxa pai, hoje o senhor está curtindo esse filho que nasceu, meu. Mas quando eu comuniquei para o senhor que estava grávido, o senhor quase me matou. O senhor fez um escândalo. O senhor não sei o quê. O que é que está falando? O que eu estou falando é que Paulo diz aqui. A tribulação produz a paciência. E quem age dessa maneira, então, não vai dizer essa frase. É. Ou já disse, mas não vai dizer mais. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu teria tido um comportamento diferente. Na prática, objetivamente, o que é que significa? O problema que você está passando agora, daqui um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, três anos, você enfocará esse problema de forma diferente. E se você não tomar cuidado, você toma atitude, tem reação a esse problema ou reações ao problema que você está passando agora, de forma que no futuro você vai chegar à conclusão pela experiência que você tomou reação exacerbada, desnecessária, que só trouxe consequência pior do que a própria problemática. É isso que eu estou falando. Mas eu não estou falando para você, eu estou falando para mim, porque eu preciso aplicar isso também. Eu não sou pastor de ditar regra para você. Olha você que está fazendo, você tem que ver como você está andando, você tem que ver, será que você faz? Porque você... Não, eu estou dizendo nós, eu também, eu, César de Andrade, nós, será que eu estou fazendo isso também? Não é? Se bem que se eu estiver falando e não estiver fazendo, você não perde nada. Porque a Bíblia diz que o fariseu é aquele cara que fala o que não faz. Mas você se beneficia. Né? Então a tribulação produz a paciência. Eu não sei qual o problema que você está passando agora. O seu, meu, que aliás são muitos. Se você quiser um dia ter uma coleção de problemas, marca um encontro pessoal comigo. Agora se prepara para chorar, tá? Já falei isso aqui. A noite não para, a gente descontrai, um programa descontraído que a rádio colocou e eu estou apresentando. A gente ri, se descontrai, mas fora do ar, vem para cá que se eu contar três probleminhas dos muitos meus, você vai chorar, hein? Quer rir comigo, me ouve no rádio. Quer chorar comigo, vem bater um papo pessoal comigo, tá? Então não estou falando para você, ditando regrinha para você, não estou ditando para mim, você está ouvindo porque quer. Não tem você, olha você. Não, eu, César de Andrade, eu tenho que ter paciência, senão eu tomo atitudes exacerbadas, intempestivas,
E quando for ver, caramba, para que eu fui fazer isso? Puxa, eu podia ter resolvido. Você quer ver um outro exemplo? Isso acontece muito comigo. Eu brinco aqui, que depois dos 80 anos sai do carro, às vezes eu me flagro assim, 110 no volante. Estou confessando uma falha. Eu falo, Senhor, dá-me da tua graça. Você dirige em alta velocidade. Daqui a pouco você bate. Fica tetraplégico. Perde as pernas. Imagina você como é que fica numa cadeira dessa. Meu Deus do céu. Para que eu estava correndo naquele dia? Eu não precisava correr. Hoje estou aqui na cadeia de roda. Hoje perdi a visão porque furei os olhos, perdi não sei o quê. Hoje eu estou aqui atrofiado. Meu Deus, por que, que eu fui dirigir com tanta velocidade? Olha como é que o dia após dia produz experiência. Como a Bíblia diz, a tribulação produz a paciência. Então não sei quem você é, não sei onde você está, não sei o seu nome, não sei o que você está passando sobre aspecto específico, mas sei que você está cheio de problema. Olha que bacana, porque isso é normal no ser humano, como eu estou também. E se você tiver habilidades, serenidade, se sujeitar ao Senhorio, já que Jesus não é só Salvador da sua alma, é Senhor da sua vida, você vai encontrar, se não uma solução, pelo menos a temperança para você aguardar o tempo da solução. O equilíbrio, na dúvida, não se decide. Na dúvida, não se decide. E você então vai ficar aguardando a direção de Deus. Chame Deus para esse negócio. Eu ouvi de um pastor uma vez e aprendi com ele. Que a coisa mais comum que tem é você aprender com um pastor, principalmente se não for um mercenário. O pastor, por mais sem letra que ele seja, por mais analfabeto culturalmente que ele seja, se ele é um homem de Deus, você procura ouvi-lo, porque certamente com ele você vai aprender. Você não aprende só com nós, pastores aqui do Cristo em Casa, do Debate da Melodia, não. Nós somos privilegiados. Tem um pastor agora aí, neguinho daquele, pretinho, pretinho, que nego discrimina, não olha para ele, mal vestido, não sei o quê, pobre. Ninguém olha, muitas vezes é um homem de Deus, mais do que eu, do que o outro que está com gumex, sei lá o que, no cabelo, bonitinho, com gravata. Se é homem de Deus, ouça. Ouça. Entende? Ele está lá agora te dando um conselho, orientando você numa situação que pode possibilitar a você a serenidade para esperar a hora certa de decidir o que fazer. Coloque Deus na sua solução. Eu aprendi com esse pastor o seguinte: César de Andrade, e serve para você também, não é só como pastor não. Todas as vezes que você se deparar com uma situação que você não souber como resolver ou como agir, faça uma indagação para você mesmo. Como é que Jesus faria, agiria, o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora? Todas as vezes que você se deparar com uma situação, que como é que eu vou fazer? Eu estou sem saída. O que é que eu faço? Que eu não sei o quê. Faça essa pergunta para você. O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora? Seja pastor que esteja diante de uma situação difícil de resolver, seja você chefe do lar, seja você jovem, seja você dona de casa, seja você quem for, seja você que está viciado, mergulhado no caos que ninguém olha para você. O que é que Jesus faria se tivesse que tomar uma decisão agora, diante desse problema que eu estou encarando? Sabe o que vai acontecer? Você vai tomar a decisão mais próxima do acerto. E pode ser até que a decisão consiste em não decidir. Porque todas as vezes que você não decide, você acabou decidindo. Não fazer é uma forma de fazer. Vou esperar. Senhor, dirija-me. Aí vem a poesia do compositor da música popular. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Porque se ele bater, o dano é pequeno. Mas com a visão turva da névoa, do nevoeiro, se ele acelerar o barco, se ele bater, a tragédia vai ser maior. De repente você está como o marinheiro agora, diante dos problemas que você está passando, que tem a visibilidade muito fragilizada. Leva o barco devagar. Qualquer batidinha que der, o dano será suportável. Mas se em meio à escuridão da névoa, da nebulosidade, você acelerar o barco,
Você pode bater em algum obstáculo e o dano será muito pior. Pense nisto. Complete essa reflexão com a música que você vai ouvir. Queira-me bem, né? Queira-me bem, porque afinal não custa tão caro assim. Ore por mim. Deus abençoe. Obrigado e amém.